Pode se assentar. Obrigado, louvor. Vocês são uma bênção. Aleluia. Vocês estão bem? Estão felizes para esse culto da família nessa quinta-feira maravilhosa? Quinta-feira, né, uma chuvinha boa. Chuva de bênção estão caindo. Nós estamos muito felizes por trazer essa palavra, essa noite, né? Somos gratos pela oportunidade do pastor Dalila, né? Nos dá essa oportunidade, não só para nós, mas também para aqueles que estão avançados, aqueles que estão crescendo, né? Os novos ministros, ministros sendo licenciados, né? Essa igreja está uma bênção e nós, como ministros, vamos avançar e vamos realizar, né, dias gloriosos aqui na terra. Amém?
Aleluia. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Hoje é o nosso culto da família. Ô, Glória. Eu me chamo Silvana, como muitos já me conhecem. Esse é meu esposo, Mark. E nós temos 27 anos nessa caminhada. E eu posso te dizer que até Jesus voltar, nós continuaremos, amém? Porque família é bom, amém? Quem tem família aqui? Glória a Deus. Quem ama a sua família? Glória a Deus. É importante nós entendermos que a nossa família é uma bênção, amém? Então vamos lá. Lá em Gênesis 18, Deus criou a primeira família, certo? Deus viu Adão muito tristinho, né? Estou parafraseando, gente. E então ele vai e constrói Eva, faz a Eva. Para alegrar a vida do homem, gente.
Meu Deus.
Eu creio que os homens estavam, que Adão estava muito triste. Então Deus olhou e falou, ah, não vou deixar Adão tão triste assim. E criou a Eva. Amém? Você fica feliz, mulher? Porque Eva nasceu e através dela veio nós? Ô, glória! Sabe, amadas, nós somos ajudadoras do nosso esposo, amém? Então deixa eu continuar aqui e eu vou pro primeiro ponto, que é o início de tudo, que é o casamento, amém? Para você que não casou ainda, fique bem atento, amém? E para você que casou, glória a Deus, continue a sua jornada. Então, o casamento se inicia. Um rapaz e uma moça, eles se encontram. Então,
deixa eu falar essa parte aí. Já não estava combinado, né? E estava no meu coração. E ela está falando do rapaz, né? Nós quando eu vi ela carne, a primeira vez, a primeira vez que eu vi ela, minhas mãos começaram a tremer. Meu corpo começou a suar.
Ô,
eu,
Glória,
falei, eu quero essa mulher para mim. E aí a gente se encontrou, né? E agora no mês 9, né? Mês de setembro.
Já fez
27 anos que nós casamos, né? No civil. E esse mês de outubro, dia 16, né? Daquele ano, nós casamos na igreja, né?
Glória
e até
a Deus.
Hoje eu ainda olho para ela, começo a tremer ainda, o corpo começa a suar.
Oh, aleluia! Glória a Deus. Então, inicia o casamento assim, um homem e uma mulher, um se apaixona pelo outro e decide, então, se casar. E com tudo isso, o que o homem e a mulher pensam? Em fazer a sua festa, porque isso simboliza o casamento, amém? Então, eles colocam no papel tudo o que eles querem, o buffet, o vestido de noiva tão sonhado pelas mulheres. A festa muito linda, tudo com muita excelência. Esse é o primeiro passo. E depois, faz a sua festa, diz o sim no altar, está todo feliz, emocionada, realizando um sonho. E depois do sim, começa uma família. A família constituída pelo homem e a mulher. Amém? Deixa eu ver aqui. Então começa a sua nova jornada. Mulher como esposa e o rapaz como esposo. Mas, olha que interessante, lá no Salmo 127:1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Isso quer dizer para nós que se eu e você não colocar Deus no nosso casamento, ele não vai durar muito. A festa foi linda? Foi. Tudo foi maravilhoso e perfeito, um sonho realizado? Amém. Porém, não é só isso que vai fazer constituir o casamento. O casamento é constituído quando você coloca Deus nele, que é o cordão de três dobras. Você, seu esposo e Deus. E esse cordão jamais vai se quebrar, amém? O que devemos pensar quando vamos constituir uma família? Nós não estamos constituindo uma casa, estamos construindo um lar, uma família. Porque logo depois vai vir os filhos, amém? Como um prudente construtor, segundo Jesus Cristo, não podemos construir nossa casa na areia. A chuva cai no telhado, o vento sopra na parede e o rio bate no alicerce. E essa casa cai, porque não foi construída na... Aliás, porque foi construída na areia. Você, ao constituir uma família, precisa ser construída em um alicerce sólido, ou seja, na rocha. E quem que é a nossa rocha? É Deus. É a palavra de Deus. Essa é a rocha que eu e você precisamos para caminhar, para alinhar o nosso casamento. Tudo que eu e você precisa está na Bíblia. E se eu e você considerar esse manual que Deus deixou, nós vamos avançar sempre. Nós não vamos desistir. Pode vir tempestade, pode vir chuva forte, mas ela não vai cair, porque ela foi construída na rocha, amém? Você conhece gente que se casou por amor? Quantos aqui conhece? Eu também. Mas você sabia que só
ainda
o amor...
bem.
Só, você sabia que só o amor, ele não permanece o casamento? Aí eu te digo, por quê? Pergunta para você mesmo, por quê?
Por quê?
Sabe por quê, queridos? Porque confiaram no seu sentimento, confiaram nas suas emoções, confiaram neles mesmo para construir uma família e não deu certo. Precisamos construir nossa família na rocha que é Deus, em sua palavra. Senão será em vão nosso trabalho. Para termos uma família forte, nós precisamos olhar para a palavra. Porque a palavra é o nosso alicerce. É Deus a nossa fortaleza. Tudo aquilo que eu e você desejamos no nosso casamento, é possível. Mas sabe por que é possível? Por causa da palavra. Agora, se você desconsiderar ela, nada vai ser possível para você e para a sua família. Porque a palavra vem em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar, amém? E ele deixou esse manual para mim e para você. A minha família, ela é alicerçada na rocha hoje, graças a Deus. E continuará, amados, até a volta de Jesus. Porque depois que eu entendi essa palavra, depois que eu conheci esse Deus, eu não largo ele não, hein? Amém?
Quer falar alguma coisa?
Aleluia. Que legal, ela me deu o microfone mais cedo. Ai, queridos, dessa vez a gente deixou a inspiração do Espírito mesmo conduzir. E eu pegando aqui os ganchos da palavra, eu estou um pouco meio incrédulo com o casamento de algumas pessoas que não têm a palavra, ou seja, casamentos do mundo. Queridos, um casamento para dar certo, ele precisa estar fundamentado na rocha da palavra de Deus. Como a minha esposa disse, no começo nós casamos pelo... o amor ali, eu me lembro que eu comecei aquele amor eros, né? Aquele amor de atração, que menina bonita, né? Quero já passar para o meu nome, né? Mas, querido, se não fosse o amor ágape, segurando, mantendo o amor eros, nós não estávamos aqui. Nós ficamos 14 anos sem essa palavra e nosso casamento era um desastre mesmo, né? Mas quando nós conseguimos e conhecemos encontrar essa palavra de Deus, nós começamos a entender que havia um juiz, havia uma lei, havia uma palavra que era o julgamento de todas as coisas. E essa palavra começou a nos moldar para que nosso casamento começasse a andar bem. Nós tivemos que desconstruir muitas coisas para construir, mas só que essas construções começaram a estar alinhadas com a palavra de Deus. Por isso, então, até hoje o nosso casamento na palavra, ele está sólido. Nós vivemos dias gloriosos, né, no Senhor, na questão do casamento. Então, é importante você entender que o casamento do mundo, infelizmente, está fadado ao fracasso. Mas por quê? Porque eles não consideram a palavra de Deus. Eles acabam considerando seus sentimentos e não vão para a palavra de Deus. Como pode um jovem casal, agora não mais se amam, não se gostam, agora não é capaz mais de sofrer um pelo outro no sentido de ajudá-los? Sabe, queridos, e no meio da igreja agora tem algumas pessoas querendo pegar essa contaminação do mundo, fugir dos ensinos da palavra. Queridos, o casamento é uma responsabilidade. O casamento é para pessoas adultas. Sabe, jovem, você que vai casar, você precisa treinar, estudar e saber verdadeiramente o que é um casamento. Porque o casamento não é coisa de menino. O casamento, por mais que no início existe esse glamour, essa coisa boa, né, esse sonho. Mas, querido, o importante é você entender, né, que no meio da caminhada vai ter ventos contrários. Vai ter correntes, vai ter força contra esse casamento. Mas se você estiver alicerçado com a palavra, não vai cair. Não vai cair. Sabe, é importante a gente saber que o amor não é egoísta. O amor não procura os seus próprios interesses. No sentido a casamento, é importante eu entender que meu cônjuge precisa de mim. Às vezes eu preciso esquecer de mim mesmo para dar apoio para ela. Às vezes eu preciso não querer algo mais para que o que ela precisa seja, né, superior, seja encontrado, seja, né, realizado. Por quê? Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu sabia que meu casamento ia funcionar bem se eu fizesse ela feliz. Agora, não é fácil fazer uma pessoa feliz, porque muitas das vezes eu tenho que esquecer de mim mesmo e olhar os defeitos, as mazelas e passar por cima disso em prol de dar suporte para que ela esteja bem. Amém. Esse é verdadeiramente um casamento duradouro que obedece à palavra. Quando nós estressamos, eu e ela, é fácil, né? Né? Não sei se você já se estressou no casamento, né? Meu Deus, por que eu fui falar isso? Agora eles vão saber que eu me estresso no casamento. Só de vez em quando. Logo ela fala, quer que eu concordo com você ou você quer ir para a palavra? Então é fácil. Ela conhece a palavra, eu conheço a palavra. Quando ela me trata de uma forma que eu sei que não é legal, eu já vou para a palavra. E contra a palavra, contra fatos, não tem argumento. Amém?
Aleluia. Nem tenho defeito, gente. Olha, sou perfeita. Brincadeirinha. Amém. Gente, vamos para o segundo ponto. E o segundo ponto é muito curioso. Porque, na verdade, sobre o casamento existem vários e vários pontos. Porém, Deus falou comigo sobre três, né? E esse segundo ponto é assim, ó. A necessidade de valorizar o ser e não o ter. Então, vamos lá. No início do casamento, muitos não nascem em berço de ouro, feito eu e ele. Então, o que aconteceu? Nós precisamos trabalhar. E agora? Vamos trabalhar. Então, ele arruma um serviço e eu arrumo outro. Porém, devemos ter muito cuidado com isso. Em que? Em trabalhar? Não. E sim, o excesso de trabalho. Porque quando o trabalho te domina e ele fica em primeiro lugar, você está errado. Por quê? Porque trabalhar é bom? É ótimo. Preciso trabalhar para conquistar os meus sonhos, para chegar onde eu quero, para mim programar meu futuro. Mas o trabalho em excesso, ele vai fazer com que você deixe a desejar no seu casamento. Amém? Então deixa eu ler um pouquinho aqui para você. Vou começar do começo. Os dois não nasceram em berço de ouro, e então os dois arrumaram um trabalho. E a meta é se esforçar o máximo possível, a fim de programarem um futuro espetacular, desejoso. Cada um arrumou um trabalho e começaram os horários, por exemplo, a horários diferentes. Por exemplo, eu começo às 7 e vou até às 11. Ele começa às 10 e vai até às 5, mais ou menos isso, amém? E começa a ficar tão corrido, mas tão corrido o trabalho, que mal, quando você chega em casa, você mal olha para o seu esposo ou sua esposa. Então você começa, sabe, você chega cansado, você não tem mais aquele diálogo no seu casamento. Já de início, pense bem, não é nem depois de 10 anos, é de cara, no início. Por quê? Porque eu preciso trabalhar e conquistar, programar já o meu futuro. Nem sempre é assim, queridos. Sabe que quando isso acontece, e quando eles perceberem, eles vão ver que eles estão entre dois amigos. Na verdade, o casamento nem começou e já está acabado. Por quê? Esqueceram de uma pequena coisa. Que o casamento, ele precisa ser regado. Que ele precisa ir para a palavra. E a palavra nos garante que Deus dá enquanto nós dormimos. Então, para que se preocupar? Trabalhar? É certo. Você precisa arrumar um trabalho. Casei, primeira coisa, é claro que eu tenho que trabalhar. Acredito eu que quando você tem uma idade, você já começa a trabalhar. Isso é normal. Então, o desejo de eu querer uma casa, de eu ter um carro, sabe? De eu querer fazer uma empresa, construir uma empresa. Esse desejo, tudo é bom. É maravilhoso e é certo. Mas tudo com uma pequena palavra. Eu preciso fazer tudo na medida. Nem a mais e nem a menos. Nós precisamos ter um grande equilíbrio. Precisamos sim construir um futuro. Mas colocar o trabalho acima da sua família é errado. Lembre-se, você fez vários juramentos no altar. Olha que interessante. Porque quem já casou aqui sabe. Quando você vai no altar, você faz vários juramentos. Trate de cumpri-los, pois sua família é algo muito importante. Devemos sempre lembrar do equilíbrio. Em nossa vida, nossas conquistas vêm pelo trabalho que exercemos, mas deve haver equilíbrio. Jamais abandonar o Senhor, ele é o cordão de três dobras. Uma família forte passa por qualquer obstáculo. Essa é a família construída na rocha da palavra de Deus. Então, quando você constrói a sua família, como que você vai construir a sua família? Pense bem. Os homens, vou falar para os homens são as cabeças. Olha que legal. Nós somos ajudadora, mas os homens são os cabeças. E como que o cabeça vai construir o seu lar? Com a ajuda da esposa, é claro. O marido, ele precisa da esposa. E a esposa precisa do marido. Aí, quando eu e você não saber o que fazer, vamos olhar para a palavra. Como fazer, está escrito aqui. É só eu e você ir para a palavra. Como construir um casamento forte? Blindado. Onde pode vir qualquer tempestade. Qualquer chuva forte. Qualquer vento forte. E não vai abalar o seu casamento. Quando eu e você colocamos ele na palavra. Sabe que é importante, homem, você conhecer a sua esposa. E você, mulher, conhecer o seu marido. Como você vai agradar o seu esposo se você não sabe o que ele gosta? Ou o que ele, sei lá, o que ele quer fazer. Tanto a mulher também. Como homem, você vai conquistar a sua esposa. Se você não sabe nem o que ela gosta também. É importante a gente ter esse diálogo entre dois. Tem muitos casais que não sabem o que o marido gosta ou a esposa. Não sabe a cor que eles gostam. não sabe nem o que eles programam muitas vezes para o futuro. Porque tem casal que não se comunica. Eles não falam um para o outro porque não tem esse diálogo. Queridos, é importante esse diálogo no casamento. Você não vai construir um casamento forte se você não conversar, não ter diálogo. Vocês vão ficar andando, girando, e aquilo vai um ano, vai 2 anos, vai 10 anos, vai 20 anos, e você não vai ser feliz, sabe por quê? Porque precisa de diálogo. Conversa o que você gosta, o que está errado. A gente precisa colocar em pratos limpos, vamos dizer assim. Sentar e conversar, tirar um tempo entre dois, vai jantar, para ter um diálogo, já que você muitas vezes é tímido ou tímida. Eu era tímida. Ele não sabia de nada que eu gostava, gente. A culpa era dele? Também, mas também minha. Porque a gente não conversava. Como é que o outro vai adivinhar o que eu estou pensando? Pronto. Não dá, né, gente? Então, o diálogo é fundamental no casamento. Aquele casal que não tem diálogo, ele vai só se afundando. E quando ele chegar em um nível muito, muito fundo, ele não vai conseguir sair. E aí é tarde. A gente fala, mas nunca é tarde para a palavra de Deus. É verdade. Mas não é bom a gente cuidar antes que isso aconteça? Vocês concordam comigo? A gente tem um manual aqui, então nós não precisamos chegar nessa profundeza. Nós só vamos chegar se eu e você escolher isso, amém?
Aleluia, agora é minha vez. Queridos, lá em Gênesis capítulo 2, 18 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, né? Uma mulher capaz, uma mulher para estar ao lado do marido e avançar junto com ele. Eu pensando nisso, né, muitas igrejas, algumas pessoas ensinam que Deus escolhe a mulher para o homem e o homem para a mulher. Queridos, Deus fez a Eva, a primeira mulher, mas a partir daí, ele, de certa forma, viu que deu B.O. E qual o B.O. que deu? Que quando Deus foi relatar com eles, o homem jogou a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me destes, né? Então, Deus parou por aí. A partir daí, quem eu escolho é a pessoa que eu escolhi para passar os restos dos meus dias com ela até a volta de Jesus. Não é Deus que vai escolher essa mulher para você, esse homem para você. Você precisa fazer teste, você precisa olhar os sinais, você precisa, entre aquele momento de namoro, conhecer bem a pessoa a qual você vai casar. Eu costumo dizer para aquelas pessoas que estão já um pouco de idade e tem medo porque não casou ainda, pior do que não casar é casar errado. Ah, está triste porque não casou? Casa errado para ver. E o que é casar errado? Quando os dois não estão dispostos a enfrentar essa construção do casamento. Toda construção no início é trabalhoso, mas as coisas vão ficando no lugar, vão se assentando e cada dia mais e mais vai ficando melhor. Eu vivo muito melhor agora com minha esposa, com 27 anos de casado, do que nos anos anteriores. Porque cada vez mais eu vou conhecendo ela, cada vez mais nós vamos conhecendo a palavra. E conhecendo a palavra, nós acabamos se conhecendo melhor. Então é importante nós olharmos isso, né? Assim como Deus também não escolhe as autoridades. Deus também não escolhe a mulher e o homem para você. Deus, ele coloca a cadeira da autoridade lá. Mas é o homem que elege alguém para ser autoridade. Vocês estão entendendo? A cadeira da autoridade está lá. Quem sentar ali é uma autoridade colocada por homens. Assim também é a pessoa que pensa, ah, Deus escolheu aquela mulher para mim. Então, por que que aquilo que Deus uniu está se desunindo? Porque esqueceram do cordão de três dobras. Ou estão esquecendo do cordão de três dobras. Porque eu não sei se você percebe, quando esse cordão é interlaçado com as outras cordas, dificilmente se arrebenta. Deus poderia dizer assim, ó, um cordão de três dobras não vai se arrebentar. E eu fico pensando, por que que se arrebenta se Deus está envolvido? Na verdade, ele se arrebenta pela parte do ser humano, mas nunca pela parte de Deus. Se nós cumprimos a palavra de Deus no quesito família, no quesito casamento, pode ter certeza que arma nenhuma prosperará contra nós. Praga nenhuma chegará à sua casa. Você tem alguém ali para pegar junto contigo. Você tem alguém aqui para crescer junto. A Bíblia diz, se um cair, o outro levanta. Mas, ai daquele que estiver só, quem o levantará? E se um resistir, os dois lhe resistirão. E um cordão de três dobras não arrebenta facilmente.
Amém. Aleluia. Lá em Salmos 127, no versículo 2, olha o que que diz, que interessante. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Em algumas versões diz que Deus dá aos filhos dele enquanto dorme, amém? Isso aqui é, voltando um pouquinho ali, que eu falei do trabalho, trabalho excessivo, amém? Então, falta um pouquinho de tempo, vou pro terceiro ponto e o último, que é sobre filhos. Olha que legal, quem tem filhos? Eu tenho e é tão bom. Dá trabalho? Não dá, queridos. Só dá se eu e você não soubermos criar, amém? Olha que glória, que revelação profunda. Os filhos são herança de Deus. E herança não pode ser desperdiçada. Amém. Herança você não trabalha para ter. Herança você recebe. Amém? Devemos receber nossos filhos com muita alegria. Eu vejo que as mães, eu tiro por mim, né, e conheço várias pessoas também, que quando engravidou, meu Deus, que coisa maravilhosa. Você nem conhece o ser e já está todo feliz, não é assim? Você nem sabe como que é a aparência, se parece você ou não, e você já ama, você já fica toda empolgada. Alguns homens também ficam, né? Os homens, vocês ficam empolgados? Glória a Deus! Sabe, queridos, filho é uma parte muito importante da nossa família. Mas lembre-se que os filhos crescem, casam e vão embora. E quem sobra? Você e seu esposo, assim como começou. Por isso a importância da mulher e do homem saber o seu papel no casamento em relação à criação de filhos. Por quê? Porque tem muitas pessoas, tipo, eu posso me incluir nisso, que eu achava que filho era para sempre. Dentro da minha casa, eu não achava que eles iam casar, eu não queria. Mas sabe, a lei da vida é diferente. Ainda que eu e você queira ou não queira, vai acontecer. Porque a palavra diz que a gente não cria nossos filhos para nós. A gente cria nossos filhos para eles viver uma nova etapa. Eles vão crescer, vão casar, constituir sua família. E aí vem os netos, olha que coisa boa. Mas o casamento é isso, queridos. Nós não podemos achar que os filhos vão durar para sempre, como eu pensei um dia. Eu ainda não era madura, certo? Mas graças a Deus pela palavra. A palavra, ela ensina e nos liberta. E os filhos, eles vão correr a sua carreira. A criação dos filhos é nossa responsabilidade. Devemos ensinar no caminho. Se negligenciarmos a educação dos nossos filhos, corremos o risco de passar algumas experiências ruins. No momento que temos filhos, ficamos aliançados para o resto da vida. Oh, glória! Sabia que o seu filho, ele vai continuar sendo seu filho. Casado, mais velho ou não, ele continua sendo seu filho. É uma aliança para sempre, até a vinda de Jesus. Então, precisamos amar nossos filhos. A palavra diz, que eu já vou ler aqui em Salmos, que nossos filhos são como flechas. Ei, se nossos filhos são como as flechas, significa que eu e você são guerreiros. Porque quem usa flecha? Fala para mim. Guerreiros. Então, nós somos guerreiros. Então, nunca desista do seu filho. Desde pequeno, você ensina ele no caminho. Quando ele crescer, não se desviará. Pode ser que ele vai dar uma voltinha, mas ele retorna. Amém? A mãe tem um papel fundamental como elo de ligação e união da família. Somos agregadoras em nossa família. Uma família unida é uma bênção tão grande, significa felicidade. Quem aqui é a mãe? Você fica feliz com as realizações do seu filho? Isso não é importante? Significa que eles vão crescer, vão casar, vão realizar os seus sonhos e você sempre vai torcer por ele. Porque ele continuará sempre sendo seu filho. Olha que interessante. Temos que sentar com nossos filhos na mesa. Porque é um momento de comunhão, risadas e principalmente união. Ensinando a eles que fazem parte de uma família. E a família é um projeto de Deus. E não é projeto falido. Amém. É um projeto que veio para dar certo. Aleluia. Porque quando Deus cria qualquer coisa, não é para dar errado. Ele fez porque é bom. Ter família é bom. E uma família unida, melhor ainda. Sabe, mães, nós como mães, temos um papel fundamental em nossa casa. Porque os pais, muitas vezes, trabalham. Muitas não. Todas as vezes eles trabalham. E a mulher, ela fica mais em casa. Às vezes, as que não trabalham, é claro. Esse momento é o momento de eu e você ensinar os nossos filhos. Sabe que quando eu vou ali na salinha, eu fico observando. Nossos filhos são observados. E o que você quer ver do seu filho? Você quer ver um filho bem educado, carinhoso, um filho nota 10. Não é assim que nós queremos? Mas nem sempre é assim. Sabe por quê? Porque nós fugimos um pouco da palavra. Muitas vezes, nós criamos nossos filhos muito com mimimi. Ou, como diz muita gente, Nutella, filho Nutella, né? Na nossa época não era assim. Sabe, eu gosto muito da minha época. Tá, eu não tô tão velha assim, glória a Deus. Mas a minha época era muito boa. A minha época, a nossa brincadeira, a gente brincava muito de pular tábua, a gente pulava elástico na escola, pulava amarelinha. Nossa, que brincadeira sem graça pro povo hoje, né? Mas foi legal na época. Era muito bom. Sabe, queridos, valores, o seu filho tem que aprender com você. Você precisa mostrar o valor para eles. Sabe que esse valor é o que nós já carregamos. É o que nós temos e devemos ser para nossos filhos. Muitas vezes os filhos nem conhecem o que é valor. Ele acha que valor é dinheiro. Não, queridos. Valor não é dinheiro somente, não. Valor tem a ver também com caráter. É o que você tem que passar para o seu filho, caráter. O que pode, o que não pode. O que ele vai fazer ou não. Mas você precisa ensinar. E na tua presença é um ótimo momento para você ensinar. Não ache que o seu filho você vai levar lá para a escola e ele vai aprender tudo lá bonitinho e vai vir todo fofinho para dentro de casa. Não, queridos. Muito pelo contrário, na escola é onde eles aprendem mais coisas inadequadas. São coisas que amiguinhos que muitas vezes não têm a palavra, os pais, né? Acaba nem ensinando o seu filho e o seu filho, quando vai para a escola, é amiguinho dele e aprende coisa errada. Olha a importância aí de mim e de você ensinar a palavra para o seu filho. Olha a importância de nós mostrarmos para eles que existe uma coisa no cristão. Não só cristão, como eu conheço várias pessoas que nem é cristão, mas tem um ótimo caráter. Porque caráter, isso tem que vir de você. Eu até brinco que, no caso, o caráter, ele vem de berço. Por quê? Porque você aprende com seu pai. Eu aprendi com meus pais.
Aleluia.
Eu aprendi comprar e pagar. Eu aprendi que mentir é não podia.
Vamos chamar o grupo de louvor?
Amém, mas ainda faltam 8 minutos.
8 minutos, pois é.
Glória a Deus. Sabe, querido, eu fico empolgada. Eu fico empolgada, mas porque...
Essa só é a parte dela, depois eu vou começar também, tá?
Porque eu sei o que Deus fez na minha família. Se hoje eu tô aqui falando de algumas coisas, mas eu, antigamente, eu não tinha esse privilégio. Sabe, queridos, a família para mim sempre foi algo muito importante. Meu pai e a minha mãe, eles são casados até hoje. São mais de 40 anos juntos.
Aleluia.
E isso mostrou para mim que eu precisava fazer a mesma coisa. Aí depois eu venho encontrar a palavra. Olha que coisa boa. Sabe, queridos, a família é o nosso alicerce. Quando você passa qualquer coisa, quem vem te socorrer? A sua família. Trate bem seus filhos, para na sua velhice, você colher frutos bons. Você ter o prazer deles querer a sua presença. Deles querer estar junto com você, compartilhar da sua vida. Olha, pai, eu fiz isso, eu construí aquilo. Olha que algo maravilhoso. Por isso, queridos, que existe uma etapa. Começo, meio e fim. Quando eu chegar lá no fim, eu quero colher. Quero colher tudo o que eu plantei. E eu vou colher. Assim como você vai colher. Queridos, a família é a coisa mais importante depois de Deus para mim.
Aleluia.
Amém?
Amém.
Deixa eu só ler o versículo rapidamente. Continuando. Deus falou muito comigo, gente. Deus falou muito comigo sobre família. Eu amo família. E é tanto que eu tenho uma, glória a Deus. Lá em Salmos 3, perdão, 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Então nossos filhos não podem ser mal. Porque se Deus diz que ele é o meu galardão, Deus, se é galardão que eu sei, é coisa boa. Então, se Deus me disse que ele é meu galardão, glória a Deus por isso. Ore pelos seus filhos. Cuida dos seus filhos. Educa eles. Mostre no caminho. Não é o caminho, não. Esteja sempre com eles. Amém? A sua família é uma bênção.
Aleluia. Queridos, que palavra maravilhosa, né? Falando de filhos, né? Eu fico pensando assim, nossa, quando eu era jovem, né? Adolescente... Criança, eu aprontei tanto. Mas aprontei tanto que até Deus duvida. Como diz uma pastora cantando, ele chorava lá de cima ainda. E algumas coisas que nós passamos com nossos filhos, eu pensei, meu Deus, se naquela época eu fiz tantas coisas erradas, eu não era filho de Deus, e assim Deus me guardou. Imagina um filho que já tem o Senhor Jesus, que já tem o Espírito Santo. Então a gente não se preocupa, porque ele é filho de Deus. Você não pode jogar fora, você não pode desacreditar. Uma das coisas, queridos, que está acontecendo no mundo é que não se conserta mais nada. Tudo é troca. Ah, quebrou um pouquinho o celular, troca. Amassou o carro, troca. Até enquanto essas coisas foram para os objetos, tudo bem. Mas quando foram para seres humanos, aquela pessoa me magoou, já não serve para ser meu amigo, eu vou procurar outro amigo. Meu marido me fez isso, já não serve para ser meu marido, minha esposa. Que história é essa, queridos? Em Deus sempre existirá um novo começo. Nós não devemos trocar as pessoas. Se há uma coisa que nós devemos fazer... É acreditar em vidas, é acreditar nas pessoas, é acreditar na família, é acreditar nos filhos. Amém? Não queira ter filho se você não vai treiná-lo. Não queira ter filho se você não vai treiná-lo. O filho não é uma boneca. O filho é uma vida. E eu e você somos os treinadores deles. É preciso pagar um preço. É preciso pagar um preço para ter um casamento duradouro e feliz. Amém? Porque, queridos, estar com a pessoa que é grosso, é grossa, e muitas das vezes as pessoas nem gostam de ficar em casa por causa daquela pessoa, é triste. Por isso que eu falei que pior do que não casar é casar errado. Só que antes de você buscar uma pessoa certa, verifique você se você está certo. Se você é aquela pessoa temente a Deus, aquela pessoa que vai cumprir os princípios da palavra. Porque às vezes você vai querer que a outra seja assim e você não é. Isso não vai funcionar. Por isso que você quer ter um casamento forte no Senhor, busque os princípios da palavra, porque Deus tem promessas para as famílias. Deus tem promessa para os filhos. Então, quando o marido, quando a esposa entende da palavra, é muito mais fácil. Porque se a minha esposa fracassar na palavra, eu estou lá para jogar força para ela se levantar.
Amém.
Não é que ela vai cair fisicamente, mas às vezes o marido ou a esposa, elas estão caindo, eles estão caindo por força naturais, esquecendo que ela é sobrenatural. E aí que você tem que dizer, ó, tudo você pode naquele que te fortalece. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Você é um príncipe, é uma princesa de Deus. Você nasceu para brilhar, você é um sucesso. Sua vida é longa aqui na terra. Você vai viver, vai realizar proezas, vai contar os feitos do Senhor. Aleluia. Querido, se não fosse a palavra, eu quero ler alguns versículos aqui. Sua fala já acabou. Tá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que o ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel é dedicada. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele e nunca o mal. Amém?
Amém. Acabou? Aleluia.
Quer falar?
Glória a Deus. Queridos, eu quero que você, casal, você família, se levante. Você esposa, esposo, que não tem filhos, olha um para o outro. Diz o quanto ele é importante para você, quanto ela é importante para você. Que família preciosa você tem.